Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6. O homem deve querer criar. Criar, ser útil à própria vida, ter descendência, com um que há crescente, a raça e a língua pertuar numa família perfeita e unida. Ser como fruto, como a semente. A tilha diz um botânico francês que a tilha é, de todas as árvores da Europa, a que atinge maior longevidade e maior extensão em diâmetro. Cita uma que era na Alemanha, no reino de Rutenberg, na cidade da Neustadt, como sendo uma das mais velhas do mundo. A sua fronde descreve uma circunferência de 133 metros. O seu tronco tem 4 metros de diâmetro e 12 de circunferência e é completamente oco, o que obrigou a população do lugar a enchê-lo de cimento para que se não quebrasse com o peso dos galhos ramalhudos. Estes são tão pesados que foi preciso erguer debaixo da árvore para sustentar mais de 100 colunas, 94 das quais de pedra e cal e as outras de madeira. As duas colunas principais têm gravados os brasões do Duque de Urberuiada da 1558. Nas outras lêem-se nomes das pessoas que as fizeram construir. Em fins do século XIV, já os seus galhos eram sustentados por 62 colunas. A tilha de Neustadt divide-se ao alto em 2 grandes galhos, um dos quais alcançou a 152, altura de terreiro e mementa e 5 metros. O outro foi quebrado por um vendaval em 1773. Há na Europa outras tilhas históricas muito queridas, como por exemplo a do Castelo de Nuremberg, na Baviera, que dizem ter perto de 900 anos de existência, e consta ter sido plantada pela Imperatriz Cunegundes I. Ao redor dessa árvore, objeto de veneração por parte dos alemães, ergueram as municipalidades 4 estátuas emblemáticas, representando a Baviera, Sossôbia, o Württemberg e o Tirol. Mas a tilha de que se conhece a história com mais precisão é a da cidade de Friburgo, na Suíça, plantada em 1476, em comemoração da vitória de Morat. Cidade do cantão de Friburgo, reconquistada ao estrangeiro pelos suíços. Esta árvore é respeitada pelos habitantes do lugar, a ponto de a cobrirem de flores, todos os anos, por ocasião do seu aniversário. O carinho em que os europeus dispensam as árvores, bem denota que a altura do seu espírito e o alto grau da sua civilização não são apenas palavras. Devemos seguir-lhes o exemplo. E uma Santa Cunegundes, imperatriz da Alemanha, na fim do renfim vinho do Zeco do Ex Canufive, 153. Incitamento sou da terra da luz e da alegria, sou da terra da força e da beleza, em que a vida, incessante e estuante, cria novos prodígios para a natureza. Sou de um país estranho, terra cheia de encantos de fantásticos assombros, em que o povo, aliado ao que o rodeia, cisma, curva a cabeça e abaixa os ombros, rapazes e raparigas, roceiros canta cantigas, despertai desse torpor. Gozai bem a vida breve, antes que o destino a leve, antes que a entristeça a dor. Sulcai a terra, sulcai em fundo os traços do chão, vida e alegria semeais no solo e no coração. 154. Moças, a terra é bela. Vinde alegrar-vos com ela. Cantai e chorai de amor. Trabalhai pela fartura, almejai pela ventura, despertai desse torpor. 155. A jarina é uma palmeira preciosíssima. Cresce na costa ocidental da América do Sul, no Amazonas, Panamá, Colômbia, Equador e parte norte do Peru. Os seus frutos assemelham-se na forma e na cor a uma minúscula cabeça de negro, e por isto os equatorianos os denominam negritos. Têm esses frutos a singularidade de serem de contextura dentina, pelo que são chamados nozes de marfim vegetal. Estas nozes são aproveitadas com enorme êxito pela indústria moderna, que delas faz artigos de várias utilidades, tais como espátulas para livros, castões para bengalas, pentes e etc., tendo sido submetidas a uma séria análise científica e aos mais exigentes processos de dissecação, demonstraram as nozes de marfim vegetal tão grande resistência e durabilidade que a indústria impressou-se em as aproveitar em várias aplicações, trabalhando-as ao torno, ferrando-as, lavrando-as ou lascando-as à maioquina, segundo a sua necessidade. Só o Equador exporta anualmente cerca de 20 mil toneladas de nozes de marfim vegetal. 156. O que representa uma grande soma de dinheiro. A Colômbia e o Panamá ainda excedem o Equador nesta produção. Para bem se fazer uma ideia de quanto ela é importante, basta saber se quer nos Estados Unidos umas 20 e tantas fábricas de vegetal objetente de trigo em trabalho direta ou indiretamente por umas 10 mil pessoas. A jarina ogó, como a chamam os equatorianos, é da família das palmeiras variando na altura, de 3 a 8 metros. Forma-se a sua florescência na base inferior das folhas, sendo as flores da árvore masculina de um branco de neve e muito odoríferas. Os seus frutos precisam de um ano para alcançarem a plena maturação, e tanto que é proibido por lei no Equador, colhe-los antes do momento propício. Há nisso tanto rigor, que as autoridades inutilizam todas as nozes de marfim vim vegetal que aparecem nos mercados em condições ilegais. O nome científico desta árvore admirável é Philelephus macrocarpa. 157 Balsis e Philemon, querendo experimentar a bondade dos homens, conta a mitologia, Júpiter e seu filho Mercúrio tomaram um dia a forma humana e desceram a uma terra da Grécia chamada Frígia. Bateram-a de porta em porta, pedindo agasalho, mas ninguém lhes prestou atenção nem socorreu. Tendo procurado em vão despertar a piedade dos habitantes do lugar, chegaram enfim a uma pobre cabana de um casal de velhinhos que os acolheu com doçura e caridade. Chamava a mulher Bassis, e o marido Philemon. Alimentando e confortando os forasteiros, nem o marido nem a mui podiam de leve suspeitoitar estarem na presença de deuses. Depois de ter repousado com seu filho Mercúrio, Júpiter, ao sair, transformou a pobre cabana em um templo suntuoso e disse aos velhinhos maravilhados que poderiam pedir-lhe o que quisessem, pois tudo lhes concederia. Marido e mulher, dando-se as mãos amorosamente, pediram então que lhes concedesse a graça de não morrer um antes do outro. 158. E o pedido foi concedido. Viveram os dois velhos ainda muito tempo, sempre juntinhos, sempre amigos, até que um dia, estando ambos à porta do templo, e já cansados de viver, olhando um para o outro com ternura, viu Philemon que Balsis se transformava em uma tilha, e viu Balsis que Philemon transformava em um carvalho. Compreenderam então a verdade e disseram-se sorrindo o seu último adeus. Esta lenda encantadora é uma prova eloquente do enorme apreço que a velha Grécia testemunhava já pela árvore, pois Júpiter, o senhor de tudo, o deus dos deuses, nada encontrou tão digno no mundo para premiar a virtude desse casal e perpetuá-la, do que metamorfosê-lo em duas árvores, das quais uma, a tilha, representa a beleza e outra, o carvalho, representa a força. 159. O fol e o en si a moral das plantas colatre. Nem sempre a criança, mesmo bem orientada, percebe toda a beleza do ato que pratica ao fincar. Em uma festa de árvores, a estaca enfiaçada de qualquer planta de sombra, num terreno ainda desabrigado. Pouco a porenco, com o correr dos tempos, cada vez que essa criança passar pela sua árvore e a vir tomar vulto, encher-se de folhas, ir-se arredondando para dar sombras às criaturas, medrigo aos ninhos, a sua consciência se sente isolada pela tenza de prete perclado ou uma que saúde e bondosa. Ser útil deve ser o fito de todo indivíduo que se preze de inteligente e de civilizado. Plantada a árvore, é indispensável que a criança não arrece e vá de vez em quando fazer-lhe uma visita carinhosa. O Brasil tem árvores belíssimas que mal são aproveitadas e vivem ignoradas no interior das matas, ou são apenas cultivadas por um ou outro raro mamador. Fazer uma propaganda das nossas árvores de ornamento, reproduzindo-as e dirigindo-as convenientemente, não é só trabalhar para a beleza. 160. Do nosso país e sua salubridade, mas também para a sua glória. Diz um escritor francês que daqui a alguns anos os jovens entusiasmos dos escolares terão operado notavelmente para a reflorestação do seu país, onde se efetuam festas de árvores em todas as províncias. E um movimento triótico que o mundo inteiro imitará, urgido pela necessidade. Porque é inevitável que se há de chegar a compreender quanto a árvore é indispensável até ao homem. A boa semente das plantações escolares é tão fecunda na terra, onde germina, como no espírito dos alunos, onde ela, de outro modo, igualmente se desenvolve, frutifica e floresce na compreensão da vida e na prática do bem. 161. Doão e as árvores todos os brasileiros que a minha minha exevreiros não podem deixar de ser gratos à memória do primo Mório primeiro ganchefe deve o Brasil Brasil na figura do soberano Dom João VI. Este rei de tão atilado quanto prudente espírito, introduziu no Brasil a árvores exóticas que muito contribuíram depois para a sua fama de riqueza e de formosura. Existe no Jardim Botânico do Rio de Janeiro uma árvore plantada pelas próprias mãos do rei, Palmeira Mater, Oreodocha oleracea, de cujas sementes brotaram anos depois tantas outras palmeiras que são dos mais lindos ornamentos da capital da República. Além desta árvore votada ao culto da beleza, o monarca interessou-se pelo cultivo de várias árvores que aclimou no Brasil. Ganileiras, abateiros, moscadejeiros, turangeicas, frutapamão, cajizeiros, cana-de-açúcar e muitas outras plantas. No Jardim Botânico do Rio, jardim que tinha então a denominação de Ordo Real de, terminou que se fizessem plantações de cravo à árvore. 162. A dainha e algumas outras árvores de especiaria. Palmeira Real plantada por Dom Joance no Jardim Bodanlo do Rio de Janeiro. 163. Nesse horto havia um terreno destinado à cultura do chá, que de tal modo se desenvolveu que Dom João VI fez vir para o Rio de Janeiro uma colônia chinesa para ensinar o processo de preparação desse produto, que por muito tempo foi comerciado em grosso. Dom João VI acoroçou e protegeu comissões científicas que vieram estudar a flora e a fauna do Brasil, recebendo com o maior carinho botânico, mineralogistas, zoologistas, cultores e desenhistas de paisagens e de flores, fazendo proteger e acompanhar os viajantes em todas as suas excursões. O soberano proporcionou a publicações importantíssimas desses sábios, obra História Natural do Brasil. E a divulgação que eles fizeram das nossas riquezas atrai para o nosso país um isso número de viajantes, cientistas curiosos de o conhecer. Devemos venerar a memória de Dom João VI como a do maior propulsor que em todos os tempos teve a nossa civilização. 164. A árvore fui débil caó, a flor da terra, quando do chão nasci, meu maternal regaço. Atraiu-me o esplendor do vasto espaço, para o alcançar-me fui da terra alçando. Cresce, dê flor, e os galhos recurvando, exausta, pelo esforço de cansaço. Ao calor fecundante do mormaço as flores fui em fruto transformando. Crianças, que marinhais por mim acima, trepai ao alto, com arrais nos mastros, vegetal como somos sou, que na anima, pudesse eu elevar-me, eu rude, eu bronco, vossa cabeça chegaria aos astros, e vossos pés à terra. Por meu tronco, 165. A melhor cozinheira Jaime. Conheces aquele casal estrangeiro, que mora ali na esquina da ladeira? Bento com a rabonida de olhos azuis. Em uma senhor do dera queria andar lépio. Jaime sim, esses mesmos. Parecem ambos vender saúde, não é verdade? Pois mal sabes tu a razão disso. Bento ora ora. A razão é que lhe naturalmente dormem bem, comem melhor, e os negócios lhe escorrem às mil maravilhas. Meu pai diz sempre que a nossa saúde está na mão da nossa cozinheira. A daquele casal deve ser asseada e perita. 166. Jaime,